não tem mesmo nenhuma alternativa. E por isso, o que nós esperamos é que esta greve geral que está em marcha, cuja preparação está em marcha, confirme a exigência dos trabalhadores, do conjunto dos trabalhadores, incluindo os não sindicalizados, exigindo ao Governo que retire este pacote que é absolutamente inaceitável e inegociável. Em relação à moça que uma greve causa, senhores deputados, evidentemente que as greves causam sempre incómodo, causam moça na vida das pessoas, mas causam moça a começar nos próprios trabalhadores que as cumprem, porque são penalizados na perda de um dia de salário, quando a greve é de um dia. E devo dizer, senhor deputado, que muitos de nós temos aqui já a experiência de ter não só participado em greves, mas também de as ter dirigido. E devo dizer que é um exercício, de facto, muitíssimo exigente esta ponderação no recurso a uma arma fundamental para a defesa dos direitos, para a defesa das organizações sindicais, das suas reivindicações. E por isso este Parlamento tem o dever indeclinável de proteger esse direito que custou tantos sacrifícios e até vidas a conquistar. Disse.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sra. Deputada Helga Correia, do PST, para o terceiro grupo de pedido de esclarecimento, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, Sr. Deputado Alfredo Maia, já era hora de o PCP trazer a este Parlamento um discurso novo para o país e para os trabalhadores, um discurso atualizado aos desafios do século XXI, os desafios da era digital. Este discurso tendencioso e encapotado do PCP cria bloqueios ao país. O seu deputado referiu ali de cima da tribuna o capital, fala sempre do capital, mas, seu deputado, o capital é fundamental para criar empregos e empregos de qualidade para as pessoas. Não é, senhor deputado, não é, senhor deputado, colocar os empregadores contra os trabalhadores que nós vamos criar soluções para estes trabalhadores. Tirar os trabalhadores das empresas e colocá-los para a rua para justificar a ausência do PCP na concertação social. E, senhor deputado, o PCP privilegia sempre a agitação social nas ruas em detrimento do diálogo social e da paz social. E dizer, senhor deputado Alfredo Maia, e também aqui ao senhor deputado Hugo Oliveira, que no programa eleitoral e no programa do Governo, já foi aqui reafirmado pela minha colega deputada Carla Barros, que foi programa eleitoral que foi sufragado em maio, que os portugueses votaram e que sabiam que estava no seu programa do Governo e em ambos os programas explícito que o Governo iria revisitar a legislação laboral. Por isso, este dossiê, o anteprojeto 21, é isso mesmo, a atualização da legislação laboral aos desafios do século XXI e aos novos desafios do trabalho. Não vale a pena encontrar falsos argumentos onde eles não existem. E, senhor deputado, este é o momento certo, com indicadores favoráveis, como aqui já foi referido, a nível económico, ao nível de emprego, estamos com pleno emprego. Este Governo ambiciona, com esta reforma, mais rendimentos para os trabalhadores e para as empresas, e importa aqui, senhor deputado, perceber se está o PCP ou não disponível com este Governo, a trabalhar com este Governo em prol dos trabalhadores, das empresas, que os senhores muito subestimam pela via de diálogo.
Muito obrigado, senhora deputada. Senhor deputado Pedro Pinto, chega, se faz favor.
Muito obrigado, senhor presidente, senhoras e senhores deputados. Senhora deputada Mariana Mortágua, não se preocupe, que nós não seremos o andarilho, nem a muleta, nem tudo mais deste Governo, porque estaríamos sujeitos a acontecer o que aconteceu ao Bloco de Esquerda, quando foi a muleta, o andarilho, o braço dado com o Partido Socialista, que quase desapareceu deste Parlamento. Quase desapareceu, bom, e desaparecerá em breve. Senhor deputado Alfredo Maia, eu não lhe vou recordar o que é que podiam ter feito no tempo da geringonça, Não lhe vou recordar, inclusive, é o que o Partido Socialista fez sempre contra os trabalhadores no tempo que os senhores apoiavam o Partido Socialista e não ouvi falar, nessa altura, em greves gerais. Há uma greve geral porque é um governo de direita, porque senão não existia nenhuma greve geral em Portugal. Mas, ó Sr. Deputado, eu ouvi-lo falar de ideias bafientas. Eu confesso, eu fechei os olhos e comecei a pensar. Álvaro Cunhal, 1975, que pesadelo que estou a ter. Afinal, não. Estávamos em 2025 e era o Sr. Deputado Alfredo Maia. Ó Sr. Deputado, nós, nesta bancada, não abdicaremos de duas coisas nesta reforma laboral. Não abdicaremos dos horários flexíveis dos trabalhadores por turno e não abdicaremos da licença da amamentação para as mães. Porque nós somos muito, muito diferentes, Sr. Deputado. Para já temos 60 deputados, o PCP está reduzido a 3 deputados. E depois nós estamos ao lado de quem trabalha. Nós não estamos aqui por ideologia, como os senhores fizeram no Orçamento de Estado. Nós estamos cá com dezenas de propostas, como fizemos no Orçamento de Estado, e que os senhores se abstiveram. Não tiveram de coragem de votar a favor dos polícias, dos bombeiros, dos oficiais de justiça, dos funcionários públicos, dos trabalhadores por turnos. Os senhores são a maior farsa que existe neste Parlamento português. Disse a deputada Paula Santos, PSD, CDS e IL fazem declaração de guerra aos trabalhadores. Disse o deputado Alfredo Maia, a direita ao serviço do patronato. Disse o deputado Paulo Raimundo, hoje ausente certamente, a tentar que venha mais gente para essa greve geral, que PSD, CDS e IL são porta-vozes da minoria que quer explorar ainda mais a maioria que trabalha. A pergunta que eu faço, em Beja, ao lado do PSD, do CDS e da IL, os senhores fizeram uma coligação para entrar na vereação. O que é que tem a dizer sobre isto, senhor deputado? O que é que tem a dizer sobre isto?
Obrigado, senhor deputado. Sr. Deputado Isabel Mendes Lopes, de Livre, para...
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Deputado...
Senhores deputados. Sr. Deputado.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Deputado Alfredo Maia, já aqui foi falado o século XXI, foi até referido que devíamos ser moderninhos, mas a verdade é que a pergunta é, com toda a evolução tecnológica que nós temos neste século XXI, com as questões da automação, com o aumento das telecomunicações, estamos todos ligados a todo o mundo, com o aumento da inteligência artificial, considera que é inevitável que isto represente um aumento da precariedade, vidas mais incertas, sem certezas no futuro? Ou, muito pelo contrário, deveríamos estar a usar a evolução tecnológica, o aumento das telecomunicações, a automação, para melhorarmos a vida de todos nós, para garantirmos que todos temos vidas mais tranquilas, temos mais tempo em família e temos também uma melhor produtividade e, portanto, também um aumento dos salários? E depois há outra questão também que é muito relevante neste século XXI que vivemos, é que o conhecimento científico tem avançado muito e nós agora sabemos do impacto que o trabalho por turnos tem na nossa saúde. Sabemos da importância, por exemplo, que os primeiros 1000 dias de vida têm no desenvolvimento de uma criança e na sua criação de laços afetivos e desenvolvimento junto da sua família. E, portanto, como é que nós não estamos a usar tudo o que é esta inovação tecnológica para melhorarmos as nossas condições de vida, para garantirmos mais tempo para as famílias, para garantirmos mais tempo para as crianças? Porque a precariedade não é em si uma fragilidade, é só uma necessidade de habituação à mudança, como disse, aliás, um candidato à presidência da República. Considera que isto é verdade? Não é. Não é verdade. E, portanto, a minha pergunta final é, perante este enorme ataque aos direitos dos trabalhadores, um retrocesso enorme que este anteprojeto do Trabalho 21 representa, como é que o país não se levantaria contra este anteprojeto e como é que o país não foi levado, na verdade, a uma greve geral provocada pela Sra. Ministra do Trabalho? Obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado Alfredo Maia, Partido Comunista Português, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradeço aos senhores deputados Helga Correia, Pedro Pinto e Isabel Mendes Lopes pelas questões interessantes e desafiantes que colocaram nesta fase. E diz a senhora deputada Helga Correia, pergunta-nos quando é que nos apresentaremos aqui com um discurso novo Oh, senhora deputada, não há... Eu pergunto quando é que o PSD, o CDS, o Chega e a Iniciativa Liberal se apresentam aqui com um projeto novo de sociedade e não assente nos alicerces do passado, da Revolução Industrial, do século XIX. Essa é que é a questão. E diz a senhora deputada que... Diz a senhora deputada que este pacote se vira para a era digital. Eu gostaria que fizesse um pequeno exercício, que é revisitar todo o articulado deste anteprojeto e perguntar que ínfima parte é dedicada às atividades digitais. E se sim ou não, há uma grande parte das novas das normas que quer alterar, que continuam dirigidas aos trabalhadores de chão de fábrica, que trabalham na indústria e no comércio e que são confrontados com o aumento da precariedade, a intensificação dos seus ritmos de trabalho, a duração das jornadas de trabalho. Isto não tem nada de digital, é mesmo antigo, é mesmo bafiento, senhores deputados, é do passado, não é do futuro. Diz o senhor deputado Pedro Pinto que a greve geral acontece porque há um governo de direita. Ah, sim, é claro que é um governo de direita e, sim, confirma-se com uma política violenta de direita contra os trabalhadores e os trabalhadores não têm a mínima dúvida disto e é por isso que estão a mobilizar-se para o próximo dia 11. E, sim, senhor deputado, esta política é mesmo bafienta, é mesmo passadista, é mesmo para manter os trabalhadores escravizados ao sabor do lucro e não tem um pingo de modernidade, ao contrário do que nos querem fazer. E é verdade, senhora deputada Isabel Mendes Lopes, há aqui uma contradição insanável, no plano teórico bem entendido, entre os avanços científicos, técnicos e tecnológicos e até organizacionais de que as empresas poderiam lançar mão e o propósito deste governo, o propósito do PSD, do CDS, do Chega e da Iniciativa Liberal, e é bom que ponhamos os nomes às pessoas, querem levar a cabo. E querem levar a cabo o que só acontecia, de facto, em modelos de exploração económica do passado e que são incompatíveis com os avanços que temos alcançado. Disse.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para uma intervenção, dou a palavra ao Sr. Deputado Paulo. Mas é melhor ligar porque não é para... São castanholas em Espanha, não é aqui. Não é? Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Não posso começar os gritos também, não é?
Não, pode. Pode ter o telemóvel.
É para uma intervenção mesmo, Sr. Presidente.
Faz favor.
Certamente por esquecimento ou até por desconhecimento, o Sr. Deputado Alfredo Maia não referiu nem respondeu à pergunta que lhe fiz. Eu queria só entregar e pedir à mesa estes bons préstimos a notícia que diz: Beja, CDU assume Pelouros e junta-se a PSD, CDS e IL no Executivo Municipal. Ou seja, esses atentados aos trabalhadores, porque estão todos os trabalhadores em Beja, fizeram um acordo com o PCP.
Paulo Nunes, faz favor.
Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, na semana que comemoramos a restauração da independência, Portugal aposta na instituição pela qual a conquistou, as Forças Armadas. Afinal, como escreveu Mozinho de Albuquerque, este reino é obra de soldados. Mas Portugal já não é reino, esta república também é obra de soldados. Foram os soldados que acabaram com o Estado Novo em abril de 1974. Mas também foram os soldados que impediram que a liberdade e a democracia fossem destruídas em novembro de 1975. E por isso, na semana que celebramos o 1º de dezembro, quero saudar as Forças Armadas pelo papel inestimável na defesa da nossa independência ao longo de quase 9 séculos de existência.